Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a maternidade e sobre a vocação da mulher. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado, né? Então, ao que nós mulheres somos chamadas, né? Eu acho que muitas de vocês aqui nunca pararam para pensar sobre o assunto e essa aula aqui vem de muito tempo de reflexão minha sobre o assunto. É porque eu costumo pensar, né, o que que a sociedade espera de nós, assim, né, o que Deus espera de mim enquanto mulher, o que os meus filhos, o que o meu marido espera de mim, como ser a melhor mulher que eu posso ser, né? Então, isso é fruto de muita reflexão sobre o assunto. E, sabe aqueles vídeos, às vezes, que a gente vê no Instagram ou que a gente vê no YouTube, tipo, da melhor forma de você usar determinado objeto, a melhor forma de você tirar a pasta de dente do tubo, a melhor forma de você usar o body de criança, enfim. Então, e aí depois que você olha, você fala assim, nossa, realmente é muito melhor usar dessa forma, né? E a gente começa a utilizar desse jeito e fala, caramba, que bom, né? Como de fato me ajudou no meu dia a dia. Então, a ideia é que pensar sobre a vocação da mulher nos instale na nossa realidade feminina de uma maneira diferente. E obviamente que a maternidade está totalmente ligada à nossa vocação feminina, né? Então, queria começar pelo fato de que nós mulheres, nós temos uma inclinação, né? Se, obviamente, a nossa consciência não está abafada, né? Ou se a gente, a nossa consciência muitas vezes está abafada pelo que as pessoas falam, pela maneira como a gente foi educada, né? Enfim, pelas coisas que a gente já costumou ler, né? Que é próprio nós não ter tanto medo da dor. Né? Então, a gente pode parar para pensar, por exemplo, em relação ao parto. Ah, Samia, sai fora. Eu morro de medo do parto. A verdade é que eu morro de medo também, né? Mas a gente tem, na verdade, uma inclinação de enfrentar determinadas coisas na nossa vida que não tem outra forma da gente lidar com elas. O parto é uma delas, né? A gente engravidou, a gente precisa que essa criança saia de dentro da barriga. E ela vai sair da nossa barriga, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então a gente vai passar pelas dores do parto. Ah, claro que a gente pode fazer a cesariana, por exemplo, né, e não quer passar pelas dores do parto. Mas esse não é o natural, né? O natural, o mais que vai, como a natureza pensou as coisas, é que a gente entre em trabalho de parto, que a gente passe pelas dores do parto e que ao final do parto a gente dê à luz a uma criança, né? Então a gente tem medo do parto, mas a gente enfrenta o parto. Por quê? A gente tem a capacidade de ver que atrás disso, atrás dessa dor, atrás desse momento de uma certa angústia que é o trabalho de parto, a gente vai chegar num bem maior, né? Que é, enfim, ter uma criança que passe pelo canal de parto, que nasça no momento propício a ela, que, enfim, diminua as chances de complicação, que seja melhor para o próprio vínculo mãe-filho, enfim, tem uma série de explicações. E a gente consegue olhar para essas situações e falar, tudo bem, eu vou passar por esse momento, que é um momento difícil, porque eu não sei exatamente como é que vai ser, que eu vou sentir dor. Bem, eu já tive 7 partos e mesmo assim você fica um pouco naquela angústia de como é que vai ser, porque apesar de eu já ter passado por 7, você nunca sabe exatamente como é que as coisas vão se dar, em que momento vão se dar, se a sua bolsa vai romper, se não vai romper, em que momento que isso vai acontecer, se a criança, enfim, se aquele parto vai se desenvolver, da melhor maneira, né? Então, a gente enfrenta isso. Começa até antes do parto, na própria gestação. A gestação, ela nos exige física e emocionalmente. Então, a relação que a mulher estabelece com esse novo ser é uma relação única. É completamente diferente da relação que se estabelece entre o pai e esse novo bebezinho que está no ventre da mãe, né? Então, quando a gente recebe esse novo bebezinho, essa formação, né, a formação da criança dentro do nosso ventre, ela é de alguma forma passiva. Ele vai se desenvolver independente de nós, se a gente não atrapalhar, né, se a gente não, infelizmente, interromper aquele desenvolvimento, mas o natural é que isso se dê de forma passiva. Só que é uma passividade, de certa forma, ativa. Por quê? É como se esse algo que está se transformando em nós, que a gente acaba se sentindo, se transformando de fato, formando a nossa personalidade, a gente vai mudando algo dentro da gente que nos faz sentir responsáveis por aquilo. Então, como que isso se traduz? Se traduz em que a gente começa a não comer determinadas coisas, a cuidar para não comer coisa crua, a cuidar para não beber, a cuidar para, enfim, quem tem o hábito de fumar, não fumar, a tentar dormir cedo, a tentar, enfim, prestar atenção para que mantenha ali no seu útero, no primeiro bercinho do bebê, as melhores condições possíveis para que ele se desenvolva. A tomar vitaminas, por exemplo, a fazer uma atividade física. A gente procura, enfim, ficar vendo vídeos no YouTube, ler coisas, para ver qual é a melhor maneira do meu filho se desenvolver dentro da minha barriga. Isso não acontece com os pais, por exemplo. Eles não precisam mudar nenhum tipo de hábito, eles não precisam pensar o que que eles vão comer, o que que eles vão comer, o que que eles vão beber, o que eles vão beber, que tipo de vitaminas eles vão tomar. Bem, isso não cabe a eles pensar, mas sim em nós. Então é óbvio que a gestação, a relação com esse novo ser é completamente diferente. E o que causa admiração e encanto numa mãe é o olhar que ela tem em relação a essa criatura que vem ao mundo. Ou seja, é o cuidado, né? O cuidado que ela sabe que ela precisa oferecer a estrutura necessária para que ela consiga se desenvolver, desenvolver as suas potencialidades e as suas vocações descobertas. Então, isso começa na gestação, é claro, mas isso vai se dar ao longo de toda a educação da criança. Então, ao longo de toda a educação, assim que ele nasce, a gente oferece a estrutura necessária para que ela se mantenha na realidade. É ou não é verdade? Se você não amamentar o seu filho, se você não trocar o seu filho, se você, enfim, não cuidar dele minimamente, ele vai de fato morrer. Não é possível ele sobreviver se você não cuida dele. Então, você o mantém na existência. Então, essa relação é uma relação entre mãe e filho, né? E a gente tem isso muito forte. Enfim, é difícil uma mãe deixar o seu bebezinho chorar, né? Um pai, ele é capaz de, bem, se ele tá bem alimentado, se ele tá com a fralda trocada, se ele tá tudo bem, então fecha a porta, deixa ele lá e vamos dormir. Uma mãe não consegue fazer um negócio desse, né? Ela tá ali o tempo todo preocupado com a alimentação, com o sono dele, enfim, como ele tá se desenvolvendo, tá o tempo todo vendo se ele tá fixando o olhar, se ele tá sendo capaz de se, como ele tá sendo capaz de se relacionar com o mundo, como é que tá o desenvolvimento cognitivo, como tá o desenvolvimento emocional. Isso é uma preocupação propriamente humana, os pais têm essa preocupação, mas não dessa maneira. A gente tem uma preocupação ativa, como eu disse desde a gestação, que a gente começa a se cuidar para permitir o desenvolvimento total dessa criança e da melhor maneira, né? Com, ao longo da educação, a gente estabelece essa relação da mesma forma. A gente é que fica preocupado com a babá que a gente vai escolher, enfim, com a escola que a gente vai escolher, quem vai ficar, se vai ser avó, se não vai ser avó. Essas preocupações, ainda que elas estejam em um certo nível, elas não estão num nível tão profundo em relação aos pais, né? Então, a educação é um processo ativo, né, em relação à mãe. E a criança, ela participa também, de certa forma, ativamente disso quando ela tá mais velha, né? Mas isso a gente vai conversar um pouquinho em outra aula, tá? Então, faz diferença ter uma mãe atenta e uma mãe preocupada pro próprio desenvolvimento físico e intelectual dessa criança, tá bom? Faz diferença pela própria como a mãe cuida da sua própria gestação. Tá bom? Então, a contribuição materna e a ausência materna, ela é muito mais grave do que a paterna, né? Então, a presença de uma mãe, né, ela é muito fundamental. A do pai é fundamental? É fundamental. A presença do pai não é uma simples ajuda, mas ela se dá de maneira diferente. A paternidade, ela é aprendida a partir de uma maternidade bem vivida, tá? Então, uma mãe que não cuide do seu filho, que não tenha um olhar de cuidado, um olhar materno, ela atrapalha a vivência da paternidade pelo pai, tá? Então, eu preciso ajudar que esse ser se mantenha na existência até que ele consiga caminhar com as próprias pernas, né? Então, para que a humanidade exista, porque a humanidade, ela não é uma entidade abstrata, a humanidade, ela é feita de seres humanos, para que ela exista, é preciso ter um olhar materno para a humanidade. Então, a humanidade precisa desse olhar. Da presença de alguém que seja capaz de doar-se a si própria por uma nova vida. Então você entende que a humanidade ela é feita de vários seres humanos e para que esses seres humanos estejam presentes na realidade, alguém, uma mulher, foi capaz de doar a própria vida, de se consumir física e emocionalmente para dar a vida a esse novo ser. Então, o primeiro bercinho foi dentro dela. E ela que teve que cuidar dessa nova criança. É ela que vai proteger essa criança desde o seu ventre de todas as adversidades. Ninguém mais vai fazer isso, tá bom? Então, isso começa desde a gestação. Então, é um dom de si completo. Claro que homem e mulher juntos geram uma nova vida. A mulher não gera uma nova vida sozinha. O homem, junto com ela e com uma importância igual à dela, né, 50-50%, ele gera uma nova vida. Mas a mulher doa-se a si própria de uma maneira completamente diferente, pelo simples fato dela gerar aquela vida. Então, ela vai destruir o seu corpo. O seu corpo vai ser consumido. Ela não vai ter noites de sono desde a gestação. Ela vai ter talvez varizes, ela vai adquirir diabetes gestacional, ela vai ter que produzir leite para amamentar essa criança. Então é uma relação muito intrínseca, de uma mudança de dentro dela. Ela muda, ela aumenta o seu volume de sangue, ela aumenta, enfim, a quantidade de sangue que passa pelo seu coração, o número de vezes que o coração dela precisa bombear para manter aquela criança. Entende? Ela se consome, ela muda, ela se transforma fisicamente para que aquele bebê possa existir. Então há uma completa dependência do bebê desde a sua geração. Se ela não cuidar da sua saúde física e mental, o bebê vai ter consequências, tá bom? Então ela precisa cuidar do que come, do que bebe, proteger a vida desse bebê desde o início. Então cabe a nós a importância, a nós mães, a importância dessa relação para que todas as pessoas entendam a importância de um ser humano, inclusive do pai. Nós temos o dever de proteger essas crianças e proteger essas crianças que serão seres humanos, ter esse olhar de dom total de si para que eles estejam presentes na realidade, né? Então foi confiado a nós mulheres mostrar ao homem com H, ao homem ser humano, quem de fato ele é e a sua dignidade. Se nós mulheres começamos a viver a maternidade como um sonho, como um desejo, como algo que eu preciso satisfazer e não como uma missão que de fato ela é, né? A humanidade vai sofrer com isso. Então a humanidade precisa desse olhar materno, desse olhar de doação, desse olhar de cuidado para que ela continue existindo enquanto humanidade. Então, às vezes a gente se sente culpada, a gente se sente um peso grande, mas de fato a gente tem esse peso grande. A gente tem uma vocação, um chamado muito grande. Esses dias eu estava assistindo um documentário com os meus filhos sobre Dom Pedro I e a Leopoldina, né? E aí conta a grande mulher que ela foi. Mas a coisa, ela fez grandes coisas pelo Brasil. É, enfim, escreveu lá o documento da independência, mas o grande feito dela foi ter sido uma esposa fiel ao seu marido e aos seus filhos até o final da sua vida. Enquanto ela tinha um marido imoral, que a obrigava a conviver com a própria amante, né? É, ela fez isso por amor a ele, por amor aos filhos e por amor à pátria. Então, ela teve um papel importantíssimo por conta dessa doação. Entende? Ela é capaz, como lá no parto, a gente é capaz de ver um bem maior lá na frente. As mulheres têm essa capacidade. Não é à toa, né, fazendo um relacionamento bíblico, que as santas mulheres estavam aos pés da cruz e os apóstolos fugiram, né? Então, de fato, a mulher tem essa capacidade de enfrentar a dor e de sentir a dor firme, ali de pé. Sabe, quantas e quantas agora eu tô com uma amiga minha que tá passando por isso, tá lá com a filha dela, longe dos próprios filhos, né, dos outros quatro filhos, e tá lá, de pé. E o quanto é bonito ver uma pessoa dessa forma, assumindo a sua vocação, sabendo que é ali que ela precisa estar. Ela tá ali dando a sua vida, sendo espremida de tudo que ela tem, por amor à vida de uma bebezinha, né? Então, nós de fato temos hoje a liberdade de sair de casa, né? De não de termos a nossa profissão, mas isso não nos tira a nossa principal função de cuidadora da célula da sociedade, que é a família, né? Então, se a gente não executa esse chamado, a humanidade sofre, que é, infelizmente, o que está acontecendo com esse ataque às mulheres. Vocês não precisam ter filhos, vocês não precisam ter esse olhar de cuidado. Isso é consequência de uma sociedade opressora, de uma cultura opressora, e que a mulher precisa se libertar disso. Esse é a receita para a humanidade e para o fim, né? Então, de fato, a gente precisa conseguir dar o tom da vida humana. A gente precisa dar o tom e mostrar para o homem, com H, né, não só o homem, sexo masculino, mas para o homem e para outras mulheres, o valor que ele e ela tem. Quando uma criança nasce e ela sabe o valor que a mãe dela dá a ela, né, ela sabe o valor que ela tem para o resto da vida dela. Uma mãe que teve uma criança e adolescente, uma pessoa que teve uma mãe presente, que mostrou a essa criança todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua doação. Ela é uma pessoa que tem um mito fundacional, que ela é bem fundada, ela tem caráter, ela tem algo que a sustenta e que a mantém firme, apesar de todas as dificuldades que vão passar na vida dela, tá? Então, ela sabe que alguém padeceu para que ela tivesse vida. E isso é um valor incalculável. Então a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, não no sentido de que, ah, que me valorizem. Não, não é isso. Mas é porque é isso, é mostrar à humanidade o valor dela mesma. Tá bom? Então, uma menina que teve uma boa mãe, ela vai ser uma grande mulher. Um menino que teve uma boa mãe vai ser um grande homem. E as mulheres que, por algum motivo, abdicaram da sua maternidade por, enfim, algum motivo sobrenatural maior, ou as mulheres que não puderam ter filhos, essas mulheres também precisam viver a sua maternidade, né? Elas precisam dar-se da mesma maneira. Elas precisam cuidar. O papel da mulher é uma vivência que gera, e uma vivência que restaura. Então, claro, eu sei que muitas pessoas aqui não têm a religião católica, mas talvez fique claro, mais fácil de ver, né? Porque não se trata simplesmente só de uma religião, mas de uma forma de você conseguir enxergar as coisas, né? Então, pensando na Virgem Maria, a Virgem Maria, né, dentro da história da salvação, foi aquela que permitiu que Deus, feito homem, se fizesse homem e salvasse a humanidade, que permitisse que a humanidade fosse salva. Então foi pelo sim de Maria que a humanidade ganhou a vida eterna. Então a Virgem Maria, ela gerou não só os filhos de Deus, o próprio Deus no seu ventre, mas ela gerou vida a todas nós, a todos nós, para que a gente pudesse ter vida sobrenatural. E além disso, a Igreja, né? A Igreja, enquanto instituição, ela é a esposa de Cristo, ela é o corpo místico de Cristo, E essa igreja, qual é o papel dessa igreja? Oferecer os sacramentos. E os sacramentos são, no sacramento do batismo, dar a vida. Dar a vida, gerar a vida, gerar a vida sobrenatural em cada uma das pessoas que são batizadas. Em restaurar a vida no sacramento da confissão, se por acaso a pessoa perdeu a vida da graça. Então, alimentar com o sacramento da Eucaristia, alimentar cada uma das pessoas com o próprio doador de graça que é o Jesus Cristo. Então, a igreja é a alma feminina do cristianismo, digamos assim, em que a Virgem Maria é o seu protótipo mais perfeito, digamos assim. Então, a gente pode sim transpor isso para a nossa vida feminina. Nós temos o papel de gerar e restaurar a vida. Então, pessoas que não puderam ter filhos biológicos ou abdicaram da sua vida, da maternidade por um bem maior, como por exemplo, uma vocação religiosa, ou enfim, o cuidado, não puderam casar porque tiveram que cuidar dos seus pais, enfim, existem as mais diversas histórias, elas precisam sim cuidar dos marginalizados, cuidar das crianças que não têm família, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes, ter um olhar no seu próprio trabalho em relação às coisas de gerar vida, de conciliação, né? E de restaurar a vida naquele momento. Então, uma mulher que seja a favor do aborto, ela tá muito mal espiritualmente. Ela tá muito longe de entender a própria vocação, o próprio chamado, né? E tá se esquivando de fato do seu papel no mundo. Não tá permitindo que o mundo, né, dando e tendo um olhar maternal e de doação completa ao mundo e fazendo com que o mundo veja o valor, né, o mundo, a humanidade, os seres humanos vejam o valor que elas têm, tá? Então, não se trata ser a favor do aborto, não se trata de um problema dela, mas há uma consequência para toda a sociedade, porque essa mulher está doente espiritualmente. Ela não sabe mais qual é o seu papel feminino dentro de toda a circunstância, tá bom? Então, a solução da dignidade da mulher, ela assim, mostrar a dignidade da mulher no mundo e a sua vocação e o seu papel, não é só nossa, né? A gente precisa, obviamente, mostrar a nossa dignidade, como, por exemplo, não nos colocando como um objeto, mostrando nosso valor intelectual, mostrando nosso valor afetivo, mostrando a importância da nossa maternidade e do cuidado dos nossos filhos, né? Mas a dignidade da mulher também passa pelo homem, né? É pelo que o homem faz em relação a ela. Então, a mulher, para dispensar amor, ela precisa ser amada. O amor dispensado a nós mulheres, né, por nós mulheres, ele precisa vir antes de nós mesmas, tá? Então, isso é uma coisa física, inclusive. Se você olhar para a anatomia do homem e da mulher, o homem, ele, quando vai gerar a vida dentro da mulher, vai gerar o amor verdadeiro, que é a geração de uma nova vida, é ele quem provê, é ele quem abastece, é ele quem fornece a ela, numa situação de certa passividade em relação ao espermatozoide e ao óvulo, numa relação de passividade, para que a vida seja gerada. É ele quem introduz nela, quem a abastece para que uma vida seja gerada. Né? Então, é próprio da mulher, portanto, gerar e restaurar, né? Então, a mulher confia no seu potencial, confia no potencial de resposta e na resposta da sua entrega em relação às outras pessoas, tá? Então, outra relação é que o homem, ele foi criado primeiro, digamos assim, né? Numa história de mito fundacional. E a mulher, e portanto ele veio anterior a ela. Então é como se de alguma maneira ela precisasse dele para existir. Ai, Sam, mas eu não acredito na coisa literal. Eu não tô falando sobre isso. Tô falando em relação à história que é uma alegoria e uma forma de ver as coisas, né? E que tem uma verdade, né? Da realidade das coisas, tá bom? Então, O homem, portanto, ele precisa ser esse abastecimento, esse fornecimento. E a mulher, para, portanto, gerar a vida, ela precisa desse abastecimento, desse fornecimento e dessa geração. Entende? É claro que você fala, ah, Samia, mas puxa, eu não tenho um marido que é dessa forma como você está falando. Muitas vezes, os maridos, de fato, mesmo que sejam pessoas boas, às vezes estão desligados, não estão oferecendo amor como deveriam. Mas você fala, ah, então eu não vou ser capaz de dar amor e nem de restaurar? Claro que vai. E é por isso, e não é à toa, que as mulheres em geral são mais piedosas. Porque ela necessita desse abastecimento para que ela possa dar-se. Então, a piedade, ela vem justamente daí. É necessário a gente se alimentar. E esse alimento, ainda que ele venha da terra, como por exemplo do nosso marido, ele precisa ser um alimento robusto, que vai ser um alimento que vem de fato do céu. Então, para que de fato a gente consiga exercer a no nossa vocação feminina, né, para que a gente de fato consiga exercer a nossa maternidade, nós precisamos ser pessoas piedosas, tá bom? Outra coisa importante em relação à vocação da mulher é a nossa fortaleza moral. Como tudo o que eu disse, nós viemos gerar, nós viemos restaurar. Então, essa fortaleza moral, e é por isso que eu digo que, como a mulher está sendo atacada, porque não importa o cuidado em relação a ela, o que ela pode fazer, se ela vai, enfim, tá sendo uma pessoa justa, ou está cuidando da sua intimidade, está cuidando da sua sexualidade, se está sendo uma pessoa virtuosa, isso pouco importa. Né? Isso pouco importa, importa que a mulher faça o que ela bem deseja, né? Então, essa há um decaimento da moralidade geral da humanidade justamente por conta do decaimento de cada uma das mulheres. Então, a mulher retornar aquilo que ela precisa fazer, que é a maternidade, mesmo que ela não seja mãe, mas o seu olhar maternal, o seu olhar de ser capaz, como eu dizia, de confiar no potencial das pessoas e é na sua resposta de entrega, ela precisa conseguir fazer isso. Isso é próprio de uma mulher, tá? Então, isso que eu dizia, uma pessoa, por exemplo, uma viúva, uma solteira, elas precisam ter grande piedade. Porque essa injeção de amor, ela precisa vir de algum jeito para que ela consiga ser mulher verdadeiramente. Tá? E aí você fala, ai, Samia, mas puxa vida, você está pedindo para mim uma entrega muito grande, né? Então, como eu dizia em relação ao parto, a mulher, ela tem essa grande capacidade de não ter medo do risco da doação. Então, na hora que ela engravida, ela não tem medo do risco da doação, ela vai ter que, pronto, gerar essa criança e educar essa criança para sempre. E essa visão de eternidade é muito próprio do feminino, essa visão a longo prazo, essa visão de calma, essa visão de, como eu dizia, confiança na entrega, do potencial que as pessoas têm a dar. Isso é próprio das mães, isso é próprio da maternidade, entende? Mesmo das mulheres que não são mães. Então, não ter medo do risco de doação. De fato, ter um filho, a gente sempre tem o risco de ser deixada sozinha. Eu tenho 7 filhos, eu tenho o risco do meu marido morrer, por exemplo. Ou, sei lá, de qualquer coisa acontecer com ele. E eu precisar assumir isso. Então, isso é próprio feminino, né? De assumir esse risco e ser capaz de dar tudo o que tem para que a humanidade seja gerada, para que a humanidade seja perpetuada, né? Mas para isso eu preciso de uma fortaleza moral. Para isso eu preciso de uma piedade forte. Né? Então, a personalidade feminina, ela tem uma capacidade de se entregar sem olhar para trás, porque ela é chamada muitas vezes na vida dela a ter que se entregar, ter que se deparar com a dor, ter que se deparar com o enfrentamento e não ter mais como voltar atrás, tá? Então, isso é próprio humano. Gerar uma vida, né? A gente está gerando uma capacidade de mudança do mundo. Então, assumir a nossa maternidade, assumir o nosso papel dessa maneira é o grande motor que move o mundo no fim das contas. É óbvio, eu não estou tirando a importância do papel masculino, mas como eu dizia, Nós temos a chamada, nós somos chamadas a mostrar à humanidade o valor que ela tem. Se a mulher perde isso, o valor dela, o valor dos filhos dela, o valor da entrega dela, a humanidade irá se perder. Então, quando a gente imagina que a gente está se anulando na maternidade, o que de fato a gente está fazendo é construindo uma personalidade muito forte. Está construindo um motor gigantesco para, de fato, fazermos um mundo que vale a pena ser vivido e que será de fato salvo pela sua entrega.